Olá, tudo bem? Está começando agora o episódio de número 16 do Nordestão Cast. Nesse programa, vamos fazer um resumo dos últimos acontecimentos na competição e, claro, vamos trazer a expectativa para a semifinal da Copa do Nordeste 2020. Os cearenses vão ter um representante na grande decisão. E na outra semifinal, vai dar o super favorito ou vai dar zebra? Será que é zebra ou Confiança? A gente vai debater isso a partir de agora com Antônio Gabriel, Pedro Alves e o nosso convidado hoje é Alexandre Costa. Tudo bem, pessoal? Começando aí pelo Antônio. Tudo bem, Antônio? Antônio hoje trouxe, viu, para quem tá ouvindo aí o Nordestão Cast, trouxe... Eita. Um lanchinho pro programa, né, Alexandre?
É, cocadinhas.
Esse lanche é um patrocínio de...
Ah, italiana,
ah, muito, misturei tudo aqui.
Alexandre, rapaz, tu não sabe o que é cocada, não.
Tá uma delícia aqui, é porque tá tudo... Entendeu?
Rapaz, e tá uma delícia.
Lembrei do...
O ouvinte que não
eu
sabe.
Eu lembrei do cara chegando lá no estabelecimento perguntando se tem cocada de coco. O cara tem.
Rapaz, o ouvinte que não sabe.
Cocada é bem característica aqui do Nordeste.
Exatamente.
Palha italiana é um negócio feito com chocolate e biscoito. Aí o cara chamou de cocada.
Não, mas é porque...
E o coco
e chamam,
dentro,
sabe de quê? Eu ia dizer outro nome, ia dizer quitutes.
Né? É, tinha também. No interior, quem é do interior quitutes, sabe, né? Ainda.
São doces, né?
Mas,
doces.
Enfim, ô, Antônio, esse doce é patrocinado pela sua mamãe, né?
É, Dona Maria Graciela está escutando o podcast nesse momento.
Um abraço,
momento.
Pra Dona Maria.
Dona Maria, sempre que quiser mandar, a gente.
A mãe do Antoninho.
Você tá aberto, gosta também de um outro, né?
É, eu gosto muito do bolo brownie, né? É um espetáculo.
Nota 10, nota 10.
Amanhã bota 10. Pra torar na cozinha.
Muito legal. E é, muito agora, obrigado a ela.
Agora, inclusive, aproveitando
todo
o momento...
Todo episódio ela poderia mandar.
É, né, rapaz?
É porque assim...
Seria legal. Eu não vou cobrar, não. Vocês estão cobrando.
Seria
certo?
Bom então, pra gente, né,
Alexandre? Importante, muito importante.
Tá é semanal, viu, mãe?
A gente tá no 16º episódio, só chegou agora. Poderia ter chegado um pouquinho antes. Né?
Pode ser que atrás.
Ainda teve cobrança, viu?
Pode ser que a Antônia desviou, né, no meio do caminho.
É, pode ser que ela tenha enviado, né?
A tendência é essa.
Bom,
deixa só, João, aproveitar, mandar um abraço para quem tá acompanhando a gente, porque nessa volta do Nordestão, quem tava acompanhando continuou, os números têm sido muito bons, tá tendo uma resposta muito legal dos ouvintes.
Rapaz, mandar um abraço aqui pro... não é rádio, né? É um podcast,
sim,
tá mandando abraço aqui como se fosse rádio.
Sim.
Mas eu vou mandar porque todos os programas ele tem escutado e tem me dito. Sempre. Doutor Antônio Mário, que é diretor médico do Santa
Antônio
Cruz.
Doutor Antônio Mário.
Ele, inclusive, ouviu o programa aqui sobre aqueles detalhes do protocolo, né?
Sim,
pro retorno
sim.
da Copa do Nordeste. Disse, olha, foi muito bom lá o programa, escutei e tal. Um abraço. Obrigado, doutor Antônio Mário, por sempre participar aqui do... Sempre ouvir, né? O nosso programa. E coloque no grupo da família, viu, doutor Antônio Mário? Porque eu sempre digo, não basta só ouvir, você tem que botar no grupo da família.
E sabe o que é bom, João? Porque ele baixa o podcast... E aí ele não tem como não ouvir que não mandaram um abraço, né?
Exato.
E aí ele vai estar ouvindo sempre a repetição lá. Um abraço, doutor Antônio Mário. Isso.
É verdade. Vamos gravar em loop esse abraço de Alexandre para o doutor Antônio Mário e deixar no final do programa.
Você baixa o programa, não ouve só uma vez. Você
Sem
tem
dúvida.
Tem, como tem a opção de ouvir quando quiser. Isso é muito legal.
Pedro Alves, tudo bem, Pedro?
Um abraço, João, um abraço a todos.
Trouxe
muito
o que
obrigado.
Hoje aí pra gente de lanche? Nada?
Nada, nada.
Ah, é, mas... tu critica, traz aí. Trouxe
não sou bom de cozinha, não.
Trouxe nada, não, rapaz.
Trouxe minha boca pra comer, mano.
Que é isso?
Vamos... Assim, é porque assim, a gente tá chegando numa reta final da Copa do Nordeste, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque o podcast, teoricamente, tá acabando, mas a gente tá chegando numa reta tão importante pra competição.
Mas a gente ainda tem algumas,
tem
edições,
algumas
edições, veja. Inclusive, a gente vai fazer uma coisa mais diferente, né? Na próxima sexta-feira vai estar saindo conteúdo novo também.
Antes da final, né?
Isso, antes da final, do primeiro jogo da final.
Isso.
E na segunda-feira, antes do segundo jogo da final, a gente vai fazer outra edição.
Isso.
E depois da final, a gente vai fazer uma edição especial sobre a decisão.
Sobre como foi a Copa do Nordeste.
E antes de a gente dar uma parada no Nordestão Cast, tem outra edição com a seleção dos melhores da Copa do Nordeste.
Isso.
Então, o torcedor, não pense que tá
todo
acabando ainda, não.
O cronograma já foi passado
já,
aí.
Já,
né?
Já tá todo mundo sabendo. Agora é só ouvir. Aliás, vamos ouvir então a análise da nossa equipe sobre a fase final da Copa do Nordeste. Vamos lá então para o debate sobre essa última rodada. Primeiro eu queria falar sobre aquela rodada de classificação, né? Porque sim. Fortaleza 0, Sport 0. Deu Fortaleza nos pênaltis. O Confiança ficou no 0x0 com o Santa. Deu Confiança nos pênaltis. O Ceará ganhou de 1x0 do Vitória. E o Bahia fez 3x1 no Botafogo. Mas não foi um jogo fácil, assim, né? Teve alguns lances de erros capitais do senhor Gilberto Castro Júnior e dos seus auxiliares pernambucanos. Uma rodada com equilíbrio, né? muito equilíbrio que definiu esses semifinalistas, né?
É verdade.
Exato. É, e a questão dos pênaltis, né, João? Ouvi muita conversa sobre isso. Ah, é loteria, é incompetência, é qualidade. Acho que faltou o empenho do futebol pernambucano um pouco mais, né? A gente até comentou sobre isso, treinou pênalti, está se qualificando para isso, né? Se programou para essa possível decisão nos pênaltis e ficou nítido de que um grande astro do futebol sai de herói a vilão. O caso do Pipico, né? Ele vai dar a vitória pro Sport no Clássico
fazendo...
Tem
muito crédito, né?
Tem muita credibilidade, né? Agora, não foi legal, assim, a forma como ele bateu. A bola vai pro ar, a lá Roberto Baggio, todo mundo lembra, Copa 94, Pipico relembrando. Mas ele tem essa credibilidade.
Mas foi Patrick, viu?
Foi. Ali foi uma coisa desorganizada, né?
Os Patricks, né? O Patrick Nonato do Santa Cruz, assim, é um garoto, pouca idade, um cara que tá construindo a carreira dele agora. Mas o pênalti batido foi com muita displicência.
O amigo Alexandre, da Coronet, mandou uma mensagem dizendo assim, até ouvindo o Nordestão Cast, ele falou que o Patrick, assim, quem erra o pênalti, quem é irresponsável perdendo o pênalti, é quem muda a batida do que vinha treinando, né?
Sim.
Mas mesmo que ele vem treinando dessa forma de bater, é muito arriscado, gente.
Sim.
Você ir andando para um pênalti.
É horrível.
E depois bater fraquinho. É muito arriscado.
É o caso, vocês lembram do Salatiel, sofreu com isso, né? O torcedor pega no pé dele até
ele
hoje.
Ele vai pulando,
vai,
né?
Pulando.
Parece que o atacante tá indo indeciso para bater.
É indeciso ou então desdém, né? Fica a imagem pro torcedor mais chateado, acha que ele tá batendo o pênalti com desdém, sem concentração.
Não precisa você ter um cacuete para bater.
Exatamente.
Assim.
Aliás, o pênalti não tem segredo, né? O cara vai lá,
escolhe um lado e bate.
Exatamente.
Eu não tô dizendo que é simples, mas pega aí aqueles caras que erram um pouco o pênalti. Você tem Balotelli. Eu tô fazendo comparação aqui, Júlio, mas Balotelli, a corrida
Henrique
dele
Dourado.
É simples. É. Henrique Dourado também. Não precisa, tem que estar olhando pro goleiro, tem que estar olhando pra bola, tem que correr de lado, correr de frente. A batida é simples, entendeu? Agora, acontece, por exemplo, pede apoio e foge. No caso, um gramado daquele, como a gente viu no Joia da Princesa, o Pipico perdeu, foi lá e desperdiçou a cobrança.
É verdade.
Agora, uma coisa é você bater nem tanto no canto, com pouca força, facilitar a vida do goleiro. Isso é displicência.
É que existe aquele perfil de pênalti que o cobrador vai na bola esperando que o goleiro defina um lado.
Sim.
Aí, às vezes, ele só precisa tirar um pouco. E eu não sei se ele teve essa sensação de que o goleiro ia cair pro outro lado e quis simplesmente colocar numa zona segura.
Que é um erro também.
Que é um erro, que eu também considero um erro.
O pênalti depende muito mais de quem bate do que
agora,
o goleiro.
Agora, só uma observação aqui para vocês também, viu? Pedro, João, Antônio e amigo aqui do Nordestão Cast. Tem uma observação pertinente que eu achei aí, que é na questão dos goleiros também.
Sim.
Os goleiros do nosso futebol.
Eu ia chegar
Eu achei
ponto.
Um ponto muito falho. Se vocês observarem, o Maicon lá do Santa Cruz fica só para um lado o tempo todo.
Maílson foi para todos, o mesmo lado,
tentando adivinhar canto. E aí a gente vem e coloca aqui a mesa os grandes goleiros que não esperavam, não adivinhavam lado. Eles ficavam esperando a bola.
Magrão. Sim,
né? Magrão. Isso aí a gente não tem o que falar do Magrão.
Porque também são goleiros jovens.
Inexperientes.
Né?
Exatamente isso.
Aí fica naquela de adivinhar o canto o tempo todinho. Os caras, ele vai para lá toda vez. Ninguém vai querer bater naquele lado lá, porque o cara vai cair para aquele lado. Fica manjado, né?
Você tem análise de desempenho para mostrar essas coisas pro goleiro. Mas aí você faz, sim, mas e se na hora o cara que tá na análise dizendo que bate no lado direito, bate no lado esquerdo? Aí você tem que contar com a intuição do cara que tá ali na barra. Entendeu? Não é simplesmente
não
você
é uma regra,
cair
né?
toda vez pro mesmo lado só porque a análise mandou.
Entendeu? Vou ser irresponsável. Porque a partir do momento que eu não sei uma informação se é verdade e divulgo, é porque é irresponsabilidade. Mas eu vou me arriscar a ser irresponsável. Eu acho que Maicon Clayton não cumpriu o que o preparador de goleiros indicou.
Eu posso colocar...
Porque pular pro mesmo lado, eu tenho certeza que o preparador de goleiro não disse
isso. Não manda.
Dizer assim, ó, todo mundo bate naquele lado.
Não, acho que não.
O Júnior Matos, preparador de goleiro do Sport, logo depois do jogo...
Tanto é que parece que nessa discussão ainda de... O Itamar ficou reclamando, né? Querendo mais atitude do Maicon Clayton.
Verdade. Só complementando, o Júnior Matos, que é o preparador de goleiro do Sport, ele mandou uma mensagem pra mim logo após o jogo contra o Fortaleza, disse assim, Antônio, tô vendo muitas críticas ao Maílson e ao meu trabalho por conta dos pênaltis. Só que eu queria deixar claro o seguinte, na hora da disputa de pênalti, cai muito também a informação da análise. A análise dá muita informação pro goleiro, e o goleiro já vai mentalizando aquilo. Por exemplo, Pedro bate mais pro lado esquerdo, Alexandre mais pro lado direito. E aí ele caiu, segundo o que disse o Júnior, os dois primeiros caiu pro lado, que seria a alternativa do atacante que foi bater, E depois que ele viu que não estava dando certo, até se desesperou um pouco, foi na intuição e acabou caindo para o mesmo lado. Então, assim, pelo que ele passou, foi realmente uma situação de jogo. Agora, não pode. Até a intuição de um goleiro tem que ser treinada. Intuição não é simplesmente você chegar lá e ver qual lado é o lateral. Isso é algo para ser treinado todo dia.
É verdade,
o
tempo todo.
Então, assim, é como o João falou.
O goleiro também, jovens, né, Antônio? Ele tem que ter o recurso dele, né?
Claro,
o goleiro tem que ter o
recurso
dele.
Claro.
Ah, eu sei que esse cara bate desse jeito, mas eu vou estar preparado para caso ele tenha alguma surpresa aí na manga, ele mude, vai mudar a perna. Tem batedor, tem... os caras que batem com a direita, com a esquerda e brincam com isso.
Sim,
no nosso futebol tem, no futebol brasileiro tem. Na Copa do Nordeste, certamente deve ter dessa forma. Eu queria só colocar aqui para vocês também, já nessa participação aqui do... Nunca frequento o Nordestão Cast, né, rapaz? É uma honra estar aqui com vocês.
Obrigado,
e é o seguinte, se a gente observar, amigos...
Você não frequenta presencialmente, mas você sempre estava nos gols da rodada.
Eu sempre ouço também.
Estava nos gols da rodada aí, viu, Bonetão?
E aí, João, Antônio e Pedro... Tem uma questão que a gente deve levar em consideração, que foi o futebol. Foi bom. Não foi ruim, não.
Os jogos
foram bons. O Santa contra o Confiança foi uma partida movimentada. Não foi aquele jogo de dar sono, jogo horrível. O gramado não ajudou. Isso é fato. E o jogo do Fortaleza contra o Sport, nós até falávamos no rádio, inclusive, sobre isso. Eu disse, tudo pode acontecer num jogo desses aí. O que que aconteceu? O Sport colocou banca pra cima do Fortaleza, não foi passeio de bola, não.
Sim.
E muita gente falou, o Sport vai tomar uma enfiada no Fortaleza.
Eu pensei que também.
Muita gente falou, até o torcedor disse, rapaz, a situação é muito difícil. Pelo que a gente viu do Fortaleza, do Ceni, brincou lá contra o América de Natal, deixou fazer o gol, depois vai lá e destrói o jogo. Mas não, o Sport vai lá, fez uma partida muito interessante, em nível de uma competição que ele vai enfrentar, segura o Fortaleza em campo nos pênaltis. Infelizmente, os batedores não tiveram ali a eficiência, a competência, e aí passa o time do Fortaleza. Agora, futebolisticamente falando, dentro das quatro linhas, os 90 minutos foram bons para Santa e Confiança, e Sport e Fortaleza, respectivamente. Não sei se vocês concordam também, fiquem à vontade aí.
João, só para opinar sobre uma questão que o Antônio trouxe, é a questão da intuição. Assim, eu não questiono a decisão, a estratégia, não sei como a gente pode falar, do goleiro cair só para um lado. Eu não questiono. Eu acho que talvez se o goleiro tenha algum defeito...
Uma hora alguém vai bater naquele lado.
Pois é.
Exato.
Se talvez o goleiro...
Se ninguém bater.
Mas aí...
Uma hora o cara fica na dúvida. Causa dúvida também. Causa dúvida.
Se o goleiro às vezes tem uma deficiência, por exemplo, nos pênaltis, tem alguma dificuldade, talvez a estratégia dele cair para um lado seja uma forma de evitar...
Mas veja, ele não tá querendo pegar muitos. Ele tá querendo pegar um.
Exato.
Essa não é estratégia boa também.
Não é.
Mas aí que tá, justamente.
É melhor ele não apostar em loteria, em competência.
Quer ver mais um exemplo, Pedro? Eu vou dar um exemplo grande, assim, que talvez não se aplique. Vai, termina.
Mas só pra complementar rapidinho. E isso tem a estratégia que pode ser levada em conta, mas os grandes goleiros que são reconhecidos por pegar pênalti é porque ele tem essa intuição. A gente já viu aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, o Magrão, que é um grande pegador de pênalti. A gente vê grandes goleiros no mundo que tem essa característica de ser aquele Dida, por exemplo. Dida, que foi aquele goleiro frio que sempre esperou até o último momento. Era questão de intuição. E isso eu acho que deve ser levado bastante em conta. Talvez, por ser jovem, não tenha aquela inspiração para poder pegar um pênalti. E isso, na minha visão, deve ser levado em conta. Talvez seja uma estratégia para evitar... para tentar pegar pelo menos um pênalti e tirar meio que o peso das costas dele, entendeu?
Eu acho que a gente devia se basear também no maior pegador de pênaltis do futebol brasileiro. Hoje quem foi da história, se a gente fizer uma análise rápida aqui? O Marcos, talvez o Marcos lá do Palmeiras?
Dois.
Os maiores defensores de pênalti aqui do... Então, se esses goleiros se espelham em alguém, facilita muito também, gente.
E uma coisa...
É só buscar um pouco da história.
O exemplo que eu ia dar, que é um grande de um exemplo, um outro contexto, mas assim... Vamos lembrar a Copa do Mundo 2014? Eu não estou dizendo que é para fazer assim, mas...
Sim.
Se não me engano, oitavas de final, Costa Rica e Holanda, vai para a disputa de pênalti, e a última alteração do Van Gaal é tirar o goleiro e colocar
o reserva.
Tirou o Cillessen e colocou o Cru, porque o Cru ele tem uma maior experiência de pegar pênalti.
Mas aí eu não concordo.
Não, eu não estou dizendo que é para fazer isso, não.
Sabe por quê? O Sport fez isso na Copa do Nordeste com Confiança,
Sim.
com Falcão.
Ah.
Tirou o Magrão
Sim.
e colocou o Danilo Fernandes, né? Na reta final.
Sim.
Foi o contrário. Foi na decisão. Eu acho que o treinador mostra que não confia no goleiro.
Não, eu sei, João. Mas o que eu tô colocando é o seguinte. Não tô dizendo que é pra você fazer isso.
Porque o goleiro não pode
isso
ser
é
só bom
na
bola rolando.
É uma tática. Você ali coloca um cara que tem uma expertise naquilo. Então é possível treinar aquilo. Uhum. Né? É inconcebível no futebol você ter um goleiro no elenco só porque ele é pegador de pênalti.
É
não, você tem que ter um goleiro que você tenha confiança nele por inteiro.
E eu vou dizer a vocês, tem um momento. tem o cara que tá melhor também, né?
Claro.
O cara que tá pegando mais, o cara que tá mais atento, tem isso. O Magrão passou por isso com uma idade já avançada, mas se colocasse o Magrão lá, ele destruía no gol. Ia lá, pegava tudo e teve um momento de falhas também, foram cruciais, tiraram o Sport de competições. Aí tem que ver o goleiro que tá numa melhor fase, se tá melhor preparado, se treinou mais pênalti. Acredito que houve, vou colocar de uma palavra aqui até um pouco forte, mas essa é a minha humilde opinião.
Às vezes
incompetência.
Às
acho
vezes
que
é concentração.
Dos goleiros e dos batedores também do nosso futebol falharam.
É concentração,
concentração
também.
Concentração também.
Ter pré-determinado onde vai bater. Por exemplo, poucos sabem de um caso que aconteceu. Eu fiz o jogo com o Alexandre e a gente não sabia na hora. E não foi um caso excepcional, assim. Ou um caso de só eu e Alexandre não sabíamos. Não, ninguém sabia, nem o Confiança. Silva, que estava discutindo direto com o Pipico, perdeu o pai momentos antes do jogo.
Djalma
então,
Silva,
né? Djalma
lateral
Silva.
Esquerdo.
Então, ele foi com a pressão psicológica gigantesca, sozinho, porque ele não contou pro grupo não ser afetado com aquela informação. E você viu que o Silva bateu um pênalti. Ele bateu na decisão de pênalti. E ele focou na cobrança. Veja a pressão que estava na cabeça desse cara.
É,
perdeu um pai na decisão. Pressão para passar de fase pela primeira vez. E você vê que ele estourou depois do jogo, né? Ele chorou muito depois do jogo, todo mundo tava abraçando ele. Eu também não entendi naquele momento, até porque a gente não tem acesso a campo, nada, né? É. Mas eu não entendi por que ele tava chorando tanto. Claro que é emocionante chegar numa semifinal, mas não é um motivo para você estar desabando de choro como ele tava.
É.
E depois o Confiança confirmou que ele perdeu o pai. E mesmo assim, foi pro jogo, não falou nada e bateu o pênalti e fez o gol.
Profissionalismo, né?
Profissionalismo. Demais. Parabéns ao Silva, viu?
Demais, demais.
Parabéns, Silva.
E assim, a gente tá falando muito dos pernambucanos.
E meus sentimentos.
Claro, é.
Meus sentimentos.
A gente tá falando
principalmente meus sentimentos.
A gente tá falando muito dos pernambucanos, mas é porque dentro desse contexto de quartas de final, foi de fato que chamou a atenção. Porque foi o estado eliminado, né? Foi o estado de Pernambuco eliminado da Copa do Nordeste com a saída de Sport Santa Cruz.
Agora, eu tenho uma opinião sobre isso, viu, Antônio? Eu não acho que o estado do Ceará é o melhor estado do Nordeste porque eles chegaram na semifinal com mais clubes.
Concordo.
Eu acho que a gente tem que analisar por equipe.
Sim.
É uma questão específica. Tem o trabalho bem feito e o trabalho mal feito. Eu acho que o trabalho que o Náutico tem feito é um trabalho bom. O trabalho que o Santa tem feito é um trabalho bom. O Sport se complicou na Copa do Nordeste, mas também foi reflexo muito do que aconteceu durante o ano, né? O Sport não definiu a Copa do Nordeste.
Foi curioso você puxar isso.
Pois não, outra coisa rápida, que é o seguinte. Em Fortaleza, a gente tem dois times que disputam a Série A. Com receita maior e os outros. Aqui em Pernambuco, a gente tem no Recife um time que disputa C, outro AB e outro AA.
E tem alguns na D.
E alguns na D. Então, assim, não é porque o Ceará botou dois times, são dois dos maiores clubes de maiores receitas da região, que o Ceará tem o melhor futebol.
Não, eles estão mais organizados.
Sim,
isso é
fato. Isso prova isso.
O momento é esse.
Talvez essa classificação.
Mas essa organização não começou agora.
Não.
É reflexo de cinco anos.
Cinco anos. E outra coisa, eu vou colocar aqui...
Quando estavam lá embaixo.
Vou colocar aqui e sem medo de errar. Se enfrentarmos, digo, nós pernambucanos, o futebol cearense, quatro vezes, nós estamos... propensos a perder quatro vezes, porque o futebol cearense está mais organizado do que
o Pernambuco está fazendo agora. É correto, está usando base, está investindo no elenco, está mantendo técnico, e isso a gente vai ter a resposta que o Fortaleza teve agora.
Exatamente.
Lá na frente.
Exatamente.
A resposta não é
lá
agora, a resposta primeira é em gestão. Aí depois vem a resposta de resultado, né?
É verdade. Ô João, eu queria aproveitar aqui, já que a gente falou aqui dos eliminados nos pênaltis, mas eu queria expressar, rapaz, a minha insatisfação com o Náutico contra o Bahia também, viu, gente? Eu esperava mais, eu confesso a vocês. Olha, durante essa pandemia, nós fizemos comentários, opiniões, debates, longas conversas. Eu esperava mais. Eu não esperava que o Náutico fosse tomar uma cacetada de quatro gols contra o Bahia. Conversei até com o Diógenes sobre isso e ele falou também. Ele disse que não esperava que fosse uma vitória acachapante, mas que o Náutico fizesse um futebol mais interessante contra o Bahia. Todo mundo lembra que o Náutico tomou um passeio de bola contra o Fortaleza.
Ninguém tá falando do resultado, tá falando do rendimento.
Do rendimento.
Exatamente.
Exatamente isso. O rendimento foi muito abaixo do esperado para uma equipe que vai disputar uma competição parecida com a Série A. A Série B não é ruim, não, gente. A Série B é uma competição boa. Ela não é.
Tem
ela...
equipes que estavam lá.
Exatamente.
Na Série A,
né? Ela está num nível agradável do nosso futebol. Não é uma Série C. Não tem, né? Comparação, porque a Série C é muito transpiração. A Série B técnica mistura-se também com um pouco mais de transpiração. A Série A já é mais técnica, é um pouco mais diferenciada. Penso assim, mas respeito a opinião contrária. Mas esperava mais do time do Náutico contra o Bahia. Para mim foi uma decepção.
Desorganizado, né? Um time desorganizadíssimo em campo.
Dormiu em campo, quatro gols
existe
fácil.
Aquele período, depois de uma pré-temporada, um longo período de treinamento, que você precisa adaptar em situação de jogo um modelo, um conceito diferente. Só que é estranho você ver depois de uma pré-temporada, e aqui eu estou colocando pré-temporada, foram 34 dias de treinamento, praticamente é uma pré-temporada, é estranho você ver um time desorganizado. Você pode ver um time rendendo abaixo do esperado, mas desorganizado depois de 34 dias de treinamento.
Esse assunto do Náutico, de desorganização no jogo especificamente,
sim, sim.
A gente vai puxar também pro Fortaleza, viu?
Isso.
O Fortaleza não foi uma equipe organizada contra o Sport, como esperávamos, não.
Contra o Sport
foi decepcionante o Fortaleza contra o Sport.
Exatamente.
Né?
Sim, muito.
O Sport conseguiu mostrar um futebol que o Fortaleza não esperava.
Não, e isso não.
O Sport surpreendeu o Fortaleza.
Isso não diminuiu a partida do Sport.
Não, eu acho que o Sport tirou o Fortaleza da zona de conforto dele.
Isso.
Eu acho que é exatamente isso. O Sport ficou ali marcando sem atacar o goleiro, que era o que o Fortaleza queria. Que o Sport puxasse algum marcador para poder abrir mais espaço. O Sport não fez isso. O Sport manteve paciência, marcando com duas linhas de quatro, bem recuada, bem compacta. E isso acho que tirou toda a estratégia de jogo que é planejada.
Rogério Ceni
há muito
reclamando
tempo.
Bastante.
Ele ficou irritadíssimo.
Não, e assim, tem uma coisa, por exemplo, a gente até fora do ar, aqui no dia a dia, na expectativa do jogo, a gente comparou muito, por exemplo, Fortaleza e Bahia. A gente ficou, poxa, o Fortaleza joga assim, Bahia joga assado. Talvez a grande diferença desses dois times, do Roger com o Ceni, é você tem um Bahia que joga muito com a posse, trabalha muito com a posse de bola, você tem um Fortaleza que joga muito em cima do espaço, que é justamente um contra-ataque rápido, jogadores de velocidade, agudos. Então, a partir do momento que você diminui o espaço do Fortaleza, porque o Sport encaixou uma marcação muito bem. Isso. O jogador do Fortaleza dominava uma bola para ter pouquíssimo espaço para trabalhar.
O Sport teve chances, né?
Exato.
O
Sport diminuía esse espaço primeiro do Fortaleza e não deixou o Fortaleza trabalhar com espaço. O jogador do Fortaleza recebia, não mal conseguia virar, porque tinha marcação de dois, às vezes de um, às vezes dois. Então, assim, a partir do momento que você diminui esse espaço, você quebra o jogo do Fortaleza. O Sport conseguiu fazer isso muito bem.
É, com quem foi o jogador que o Ceni deu uma aula de didática lá?
Não, ali foi... Poxa, agora me...
Romarinho. Aquilo foi clássico.
Joga sério, Romarinho. Agora, também devemos falar sobre o Ceará, que tá na semifinal, conseguiu passar do Vitória.
Sim.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre as semifinais, né?
Uhum.
Porque eu vou dizer que o Ceará vai para a final da Copa do Nordeste. Vou logo adiantando aqui. Eu acho que o Ceará vai tirar o Fortaleza.
É sério?
É, opinião impopular já rolando, né?
É sério,
rapaz, a gente não comparou nossas apostas, né?
É verdade. Agora, João, o crédito aí você colocou muito bem, mas o crédito não é do Guto Ferreira, não, viu, gente? Ele chegou para sequenciar o trabalho, pegou um elenco já em movimento, embalado.
Mas acaba sendo, né?
Isso acontece e aconteceu com o Milton Mendes aqui no nosso futebol. Pegou
mas
o Santa Cruz lá.
Mas ele teve tempo.
Guto tem
tempo da parada, né?
Sim, claro. Mas assim, o que foi construído antes, você tá entendendo? Porque nem deu para trabalhar tanto nesse período aí de pandemia.
Ele não montou o elenco, mas o elenco que tava lá não
ele
tava ganhando.
Ele pegou um time bom.
Mas não tava
rendendo.
Mas não tava rendendo, né?
Olha, eu acho até que se compara um pouco, não pelo tempo, porque o tempo dele foi maior que o Milton Mendes, mas com o trabalho do Milton Mendes. O Milton Mendes pega o Marcelo Martelotti, um time montado, né, um time organizado que o Marcelo...
Acho que é diferente, viu, Alexandre?
Você acha?
Eu acho que é diferente.
Acho que é por conta do tempo.
Eu acho que esse caso... O
por
que
conta
você...
do tempo.
Conta muito isso.
O tempo. Mas assim, que da tá formação do elenco, você tá entendendo falar,
o que o Alexandre tá querendo citar é, por exemplo, o Eduardo Batista Falcão.
É que
Falcão
ele
fazia o time jogar.
Falcão conseguiu tanger o Sport naquela reta final de Série A com o um trabalho feito por Eduardo Batista.
É porque
não fez nada.
É que às vezes o técnico
agora
não consegue
se
colocar pra jogar.
Ele
faz de tudo,
agora, nesse
mas
caso,
o time
Guto,
não joga.
Ele teve quase 35 dias de
mas
trabalho.
O que eu acho é porque o Guto não montou o elenco. Eu acho que é isso.
Exatamente isso.
Mas o elenco não tem nada a reclamar também.
Isso, não tem nada a reclamar.
Ele pegou
um elenco que não foi montado por ele. Não foi pensado por ele.
Em termos de nome, talvez seja o melhor do Nordeste.
E poucas peças. Se a gente observar que poucas peças tiveram de entrar, de tirar do time
sim.
Né? Acho que o Guto vai ter o mérito, sim, não quero dizer, ele também não é, o trabalho não é dele, não, o trabalho é dele, o Guto Ferreira é um bom treinador, gosta do trabalho do Guto Ferreira, acho que pecou aqui no Sport, com aquelas figurinhas cantadas, né? Sempre nas substituições, era um por outro. Sai o Brocador, entra quem? O Elton. Era aquela mesma coisa, não tinha uma coisa diferente. Foi muito criticado por isso na oportunidade. Mas assim, se compararmos o trabalho, o elenco do Ceará é um elenco bom. Não é ruim, não. Muito só não estava rendendo. Mas, João, eu vou divergir aí na sua ideia, viu?
Eu sei, a gente vai na minha.
Eu acho que o Ceni passa, meu amigo.
Mas a gente não comparou.
O Ceni pegou a malandragem da Copa do Nordeste.
É porque, Alexandre, no programa passado, a gente fez uma brincadeira aqui, o seguinte, a gente fez um simulador, né? Cada um apostou uma coisa pra ver quem passaria e como passaria pra próxima fase, pras quartas de final, entendeu? Só que a gente não fez esse comparativo.
É, eu lembro de cabeça que eu disse que o Náutico não passaria.
Eu disse que o Náutico passaria.
Eu disse que Sport e Santa não passariam e Náutico não passaria.
E Pernambuco eu falei que só o Santa passaria.
Eu não cheguei a falar aqui no Nordestão Cast, não, mas... uma conversa
você não vai falar agora não.
Não,
né,
numa conversa informal
depois
com os
já feito
aqui,
não, né?
Eu falei que o Náutico passaria. Eu disse que o Náutico passaria. Eu falei. Eu disse que não seria fácil, nem imaginasse uma partida fácil, mas achei que o Náutico venceria o time do Bahia placar de 1-0. Eu coloquei esse placar bem apertadinho.
Eu achei aqui.
Ia colocar a banca no único
eu
que
coloquei
esperava
o Sport,
isso,
eu tô lembrado mesmo. O meu grupo A
acho
ficou
é
com
que é
Fortaleza.
Decepção, né?
É. meu grupo A ficou com Fortaleza, Bahia, Botafogo e Sport. Acabou sendo, né? E o meu grupo B ficou com Vitória, Confiança, Náutico e Ceará.
Só pra fechar esse assunto.
O meu foi o grupo A, Fortaleza, Bahia, ABC, que acabou não passando. Botafogo da Paraíba em quarto, quem teria sido eliminado era o Sport. E no grupo B foi o Vitória em primeiro, Confiança em segundo, Ceará em terceiro e o Santa Cruz em quarto com o Náutico eliminado.
Ó, só pra gente fechar o assunto Ceará,
sim.
Eu acho que o Ceará tem um time jovem.
Sim.
Um time com jogadores experientes também, uma mescla muito interessante, tem um grande líder no gol, né? Um cara que faz diferença, tem um prazo no gol realmente numa competição, é diferente, tem um bom treinador, eu acho que é muito equilibrado Fortaleza e Ceará, sempre foi, historicamente, né? Um clássico. Mas o Ceará tem um jogador que tem feito a diferença, e a gente vai falar isso mais na frente. Ele de novo foi bem no jogo contra o Vitória, que foi o Vinícius, o Vina, tem...
Artilheiro da competição.
Tá se recuperando, é artilheiro da competição, o Guto tá recuperando aí o Vina, tem sido um jogador fundamental e foi também contra o Vitória, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a Semi, mas eu acho que o Ceará tem boas possibilidades, sim. Gostei do jogo do Ceará contra o Vitória, mesmo sendo equilibrado, né?
E ainda pode olhar, assim, pro jogo do Sport e falar, e sabe o que tem que fazer. Eu posso copiar essa estratégia, adaptar os meus jogadores pra poder... prejudicar, vamos dizer assim, ser o antídoto do
Fortaleza.
Futebol praticado pelo Fortaleza. Acho que seria esse o ideal.
Você analisa o time do Ceará, João falou.
É porque o Ceará tem mais jogadores. Pronto. O Ceará pode fazer. Né? O Ceará pode fazer isso. O que o Sport fez com melhores finalizadores.
Com certeza. E você olha o time do Ceará, você vê pilares, né? Você vê um pilar no gol, Fernando Praz. Na defesa você tem o Pano Sá, que tá fazendo uma temporada muito boa, zagueiro. No meio-campo você tem
Charles
de como referência, você tem Vinícius como referência. E no ataque somente Rafael Sobis como referência, né? Então, assim, é um time extremamente qualificado.
Agora tem um...
O Ricardinho vai ter um titular, né?
Ricardinho.
Eu acho que tem uma ausência no Ceará que é muito pesada, que é o do Luiz Otávio, o zagueiro, que foi expulso nessa última rodada. Acho que ele vem sendo um pilar muito importante pro Ceará desde a temporada passada, e eu acho que a expulsão dele, talvez, às vezes, possa prejudicar bastante a defesa, que eu acho que ele é muito importante pra defesa do Ceará.
E se compararmos o sistema de jogo, não sei se vocês concordam, eu acho que o Ceni é mais pra cima.
Sim.
Ele é mais vertical.
O Ceni é mais agressivo.
Deixa a gente fechar logo. Deixa a gente fechar logo a primeira parte, porque aí a gente vai falar da semifinal.
Pronto.
Rapidinho. Vamos fechar só com o Santa, porque desses... Santa e Confiança, porque desses quatro jogos que a gente debateu agora há pouco, eu acho que o que mais teve chance de passar foi o Santa Cruz.
Sim.
O eliminado com mais chances de avançar foi o Santa Cruz. Duas bolas na trave, Pipico perdeu um gol de frente que ele chutou em William Alves.
Teria matado o jogo.
Exato.
Escolheu a direita, a esquerda não fez, Pipico, enfim, o Santa teria matado o jogo.
É muito curioso, porque veja como Confiança acertou de fato na hora de renovar o treinador. Porque assim, a gente tá aqui falando que o Santa teve a oportunidade...
Mas é esquisito, viu? Porque o time levou pressão e passou, né?
Não,
e parece que virou um bom trabalho.
Eu não tô dizendo que é um bom trabalho, tô dizendo que é o mesmo perfil. O Confiança de Daniel Paulista jogava desse jeito.
Não é que
era um time que tomava pressão, era um time que não fazia questão da bola. Então, assim, é o mesmo perfil de Confiança impressionante. Agora, sim, o Santa Cruz, de fato, foi o time eliminado com mais chances.
Agora, vocês sabem o que é mais interessante nessa campanha do Confiança? Não tem, gente, aquele salário estratosférico,
não,
aquele...
Não, pelo contrário.
Não tem. O time joga. O time joga, é um time simples, um time competitivo. O Daniel conseguiu colocar um
Moritz,
time lá.
Muito bom jogador.
Muito bom jogador, se posiciona bem. É. Não tem aqueles caras lá, não, se você observar, olha. A gente tá falando aqui do Ceará, tem o Sobs. Tá entendendo?
Pois é.
É, de jogadores de qualidade. Aí o Wellington Paulista no Fortaleza.
Você reconhece as suas limitações. Do Cruzeiro, né? Ele joga com as suas limitações.
Não, né? E é um time que está crescendo no Nordeste justamente por isso. Por reconhecer aquilo que ele tem como limitação.
É, o próprio Dalpozo já disse certa vez aí numa entrevista, se eu não estou enganado, que o encaixe de um time é o que faz a diferença, né? Às vezes não tem medalhões, não tem os caras, mas se encaixar. Pega uma sequência ali e vai embora.
Mas aí tem uma coisa também, né? Se o Confiança teve trabalho e no nosso julgamento era um time que era pra ter ficado no meio de caminho para o Santa, sem desmerecer o Santa Cruz, quando pega um Ceará, a situação é mais complicada.
Agora vai começar a funilar, né? É. O negócio agora vai ficar diferente.
A classificação pro Confiança foi uma premiação pro trabalho que vem sendo feito, mantendo a linha de raciocínio, de planejamento ideal pra mim, pro Confiança, como todo mundo destacou. Sim. Vem fazendo esse trabalho pensando em suas limitações. Sobre o Santa Cruz, a gente falou que o desempenho dentro de campo foi bom. É, teve chances, bola na trave, levou para os pênaltis, que foi onde foi a situação que complicou para o Santa Cruz, que eliminou o Santa Cruz, foi as penalidades. Mas fica um ponto aqui para a gente refletir sobre o futebol pernambucano. A gente falou sobre o Sport, que teve um bom desempenho, mas foi eliminado. O Santa Cruz teve um bom desempenho, mas foi eliminado. E cabe à equipe também de arbitragem, que teve um desempenho muito ruim.
Rapaz, isso dá uma manchete, o desempenho dos eliminados.
Isso.
Não, assim, manchete forte. Pernambuco foi eliminado na Copa do Nordeste, teve arbitragem terrível.
No quesito arbitragem foi uma vergonha.
Não,
né?
Assim, era até o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, foi no
disse
Twitter.
Que ganhou no acerto do
VAR. Exato, ganhou no erro do árbitro. E assim, defendeu o VAR na competição. Porque se o gol do Botafogo é validado, era 2-2. Então, isso. Assim, era um outro jogo. Era um gigante feito Bahia sendo incomodado pela zebra Botafogo da Paraíba. Era um outro jogo, assim. É triste que a gente esteja falando isso nessa altura da competição, mas é uma arbitragem nossa, que a gente conhece muito bem. Aqui eu tô falando especificamente do árbitro Gilberto Castro Júnior, a gente conhece muito bem.
É, certo? Pra ser sincero, eu não lembro de uma partida dele que não
sem
teve polêmica.
É, e o que Gilberto não vai pro jogo, com todo o respeito, viu, Gilberto, a você. Mas você vai pro jogo, Gilberto Castro Júnior, com raiva que tá ali.
Ele é
o olho arregalado, com raiva,
ele é muito...
querendo já dar cartão.
Ele é muito
calma,
tenso, né?
Ali é um árbitro tenso. Ali é o teu trabalho, vai. Exatamente. Com felicidade fazendo.
Agora, outra coisa...
O Wilson Souza apitava a decisão rindo. O Wilson apitava rindo, às vezes ele dava o cartão e ria. O jogador ficava até com raiva,
leveza,
pensando,
né,
que ele tava ironizando, mas não.
Aliás, isso preocupa, porque nós já entrevistamos... muitas vezes o Sebastião Rufino Filho, que é um cara muito solícito, tá sempre à disposição, sempre se coloca para falar, se posiciona, como hoje apresenta a comissão de arbitragem da CEAF aqui em Pernambuco, e ele disse que esse trabalho é rigoroso hoje no quesito de reciclagem. Há sempre uma conversa com o quadro de árbitros, até porque ele mesmo se coloca na condição. Se o árbitro erra, vai sobrar para o presidente da comissão, cai para o presidente da comissão, ó, não está preparando bem o quadro de árbitros. E para nós, pernambucanos, ficou muito ruim, uma imagem muito ruim da arbitragem pernambucana nessa Copa do Nordeste.
E o que agrava ainda mais é que a arbitragem completa, os bandeirinhas e o árbitro de campo, os três eram pernambucanos. O gol que foi anulado do Botafogo foi do segundo assistente. O gol que foi validado do Bahia foi do primeiro assistente. E o pênalti que não deram pro Bahia em cima do Elber foi o árbitro que não marcou.
Então,
ou seja, os três errou. Os três. E cabe aqui também a cobrança. Uma competição como a Copa do Nordeste não tem um VAR. Eu acho que já fica até como uma forma de pensar já para a próxima temporada.
E para a gente não ficar tão tenso como o Gilberto Castro Júnior, eu quero reclamar da rede... do jogo do Santa Cruz
também,
que enganou, trollou o locutor,
viralizou aí, ó.
Trollou o locutor, a bola passa direto,
literalmente.
Mas é muito difícil, João. A bola passa, bate na placa de publicidade
atrás
e volta pro campo. Aí eu disse, o que que é isso?
Mas
aí?
O repórter ele ajudou, amigo.
Ajudou bastante, ajudou.
Foi literalmente
a comemoração.
Eu tava ouvindo o streaming e vi outras plataformas, né? E alguns esperaram, né? Eles esperaram. Que é um recurso do locutor, né? Passa! Aí você espera pra fora ou vai pro gol, né? Aí você dá aquela esticada pra esperar a conclusão.
Tem gente que já fez isso, quando não viu o gol, aliás, quando não viu a defesa, pensou que tinha sido gol, aí fez assim, Vem bola pra área, bateu o goleiro! Aí todo mundo tá gritando gol,
você sabe que meu pai, o seu Cícero, ele fica irritado, ele gosta do futebol, e ele diz que ficava irritado, ele fica irritado, quando o locutor faz, atirou pra fora! Ele diz, o quê, rapaz? Você deu um grito aí, vai pra fora, o quê? Você não viu, não? Mas, pai, é um recurso do locutor. E é o que o Alexandre... me acusa aqui.
Que Alexandre, não, ou seja, devia, você, né?
É, não, devia foi, ter mas utilizado, mas foi muito eufórico, foi muito rápido. E quando o Paulinho enche o sapato na bola, que ela passa direto, foi um tiro muito rápido, né? Foi uma coisa... Ela vai e vai pra fora. Aí eu tava no fiquei na dúvida, mas graças a Deus, viu, gente, eu não gritei pra fora. É verdade. Aí seria um vexame maior.
Eu tava no plantão da jornada e foi literalmente o seguinte, Alexandre narrou o lance... Eu virei pro computador, mexi, quando eu voltei, tava Paulinho abraçado com o elenco do Santa Cruz. Todo mundo se olhou na hora rápido. E fez, mas foi
pronto, meu protesto aqui, viu? No Nordestão Cast, a rede furada.
A rede vergonha, do Valfredão, né?
Comprem uma rede que. E, inclusive tem estádio que tem duas, né? Vocês já viram,
tem
né?
Tem uma rede lá em casa, se alguém quiser, tem lá.
Põe uma rede.
Eu ganhei
uma
rede deitar, né?
Eu ganhei uma rede mesmo de futebol pra uma pelada que eu tava lá, mas tá sobrando.
Rapaz, tem um.
Uma rede?
Um lance, não, do Pernambucano aqui, que aconteceu com o Wilson Souza, né? Que o cara
foi
chuta
contra o Central.
Contra o Central. Lá o cara chuta no meio da rua, a bola vai e fura a rede, né? Foi. Vai embora e disseram que foi pra fora e prejudicou. E o Wilson foi pego de calças curtas e se prejudicou também, né? O grande Wilson Souza, que tava com ele, se eu não me engano, era o Eric Bandeira, né? Não sei se era o Eric. Acho que...
Sempre era ele, né?
É, sempre era o Eric, que era o trio mais experiente. O Birajara Ferraz e Eric Bandeira com o Wilson. E é um lance de enganar. Se a bola passa, é muito rápida, como o chute do Paulinho. Se é uma bola lenta, você pega a trajetória da bola. Você vai acompanhando e canta o lance. Mas como foi um chutaço, então eu protesto aqui contra a rede lá do estádio.
Pronto. Vamos falar agora de semifinal do Nordestão. Agora semifinal da Copa do Nordeste e em debate aqui no Nordestão Cast. Antes de falar do clássico do Ceará com Fortaleza, vamos falar... do sempre favorito e da zebra. Ou vocês vão dizer que o Confiança não é zebra?
Não é zebra.
Não é zebra,
não,
né?
Nem
é.
Pra dizer o contrário, né?
Pelo amor de Deus. O sempre favorito é o Bahia, né? Pra quem tá ouvindo.
Ele tá entrosado, como a gente colocou, é competitivo, mas se compararmos com as outras potências da reta final da Copa do Nordeste, sim, o Confiança é o de menor poder, podemos colocar de forma clássica, né? Também para não esculhambar, dizer que é o mais fraco, é o mais frágil, eu não concordo com isso. Porque se chegou, tem mérito, né? Uhum. A meritocracia. Mesmo se o futebol pernambucano estivesse lá, a gente ia dizer, pode até ter sido uma zebra, mas houve todo um trabalho construído para chegar. E um jogo, né, João, quando é uma partida, aliás, uma competição pequena, com jogos rápidos, ou seja, com curta, né, competição de tiro curto, como Copa do Brasil, por exemplo, tudo pode acontecer. Tivemos o Afogados acabando com a vida do Atlético Mineiro, com um elenco super caro e foi histórico, né, memorável para o nosso futebol, um marco. O Confiança agora pode fazer a diferença. É difícil? Muito. Mas não é impossível, né? Se a gente comparar aqui as forças, ele estaria muito atrás. Mas vamos ver no que dá, ele tá na reta final, né?
É o time de maior receita do Nordeste contra um novato da Série B, né? O Confiança, como a gente falou, tá encaixado. E o que joga a favor do Confiança é isso, é o tempo. São 90 minutos só. Confiança pode aprontar alguma coisa, pode ganhar, ter um pênalti,
acho
uma bola
que
parada.
Vai fazer a diferença pro Confiança é que ele não tem a obrigação de passar.
Exatamente. Então, vai assim, não tem a
vontade,
pressão.
Né?
Exato. Sim, sim. Não tem a pressão de passar. Talvez se a gente fosse analisar... Ah, quais são as missões da temporada para um treinador do Confiança? Semifinal da Copa do Nordeste já é um baita de uma conquista, sabe? Aqui eu não tô colocando Confiança num patamar abaixo, até porque todo mundo sabe que sim está, quando a gente fala na questão Nordeste. Existem clubes à frente do Confiança.
Tem, muito
então, assim, é o clube de maior receita,
eu acho até,
de melhores elencos.
E só para corroborar o que você está dizendo aí, o João disse, foi o João, rapaz? Não, foi o Igor Moura. Igor Moura. Falou que o Santa Cruz é melhor que o Confiança no elenco.
Sim, sim.
E é. É, o elenco do Santa Cruz é melhor do que o elenco do Confiança. O Igor falou, eu falo sem erro aí. Esse elenco do Santa Cruz é melhor do que o elenco do Confiança.
Com certeza.
Vai render muito nessa temporada. Acertadamente. Então, não adianta nem a gente ficar aqui duvidando, né? Ah, não, é o que acontece. O elenco do Sport é melhor do que o Confiança? Sim. Muito melhor que o Confiança.
Assim,
vai disputar uma competição diferenciada. Só que o Confiança na bola rende mais. Tá rendendo mais.
O próprio Botafogo da Paraíba nas quartas de final não estava jogando bem. A gente destacou isso até no episódio anterior. Não voltou a jogar bem. E ainda assim conseguiu fazer, não oficialmente, Não conseguiu botar um 2x2, mas a gente sabe que eles, se tivesse um VAR, iria ser 2x2. Era um time que não está jogando bem, um time muito limitado tecnicamente, enfrentando o mesmo Bahia. Ou seja, o Confiança, que está arrumado, que está empolgado por ter conquistado essa próxima fase, talvez sim possa complicar para o Bahia, se mantiver a mesma linha de raciocínio, a mesma convicção, o mesmo planejamento dentro de campo.
Agora, vocês querem que eu seja sincero aqui? Uhum. Eu nunca apostei no Vitória, rapaz. Vou ser muito sincero com vocês. Eu colocava o futebol pernambucano à frente do Vitória o tempo todinho. Apesar do Vitória ter lá a reestruturação, né, uma campanha de chamar a atenção e tal, mas eu achava que o futebol pernambucano, mesmo com as dificuldades que o futebol pernambucano vive hoje, mas estaria à frente do Vitória. Então, nunca coloquei o Vitória nessa reta final. Para mim, os dois favoritos sempre foram Bahia e Fortaleza. Eu até mantive essa opinião aqui, não só no rádio, mas fora também, com debate com os amigos, falando sobre isso. Eu posso até ser ludibriado aí na reta final, né? Porque, como o João disse, o Ceará corre fortemente. Mas eu colocava Náutico, Bahia e Fortaleza.
Até o Náutico estava na frente do Vitória também, para mim. O Náutico, que estava bem organizado no começo.
Talvez não. É a semifinal que a gente não pensa muito, né? Quando vê as duas equipes, assim, quando faz um prognóstico.
Por um lado é um clássico, e o outro é uma partida de um time de Série A contra um time que está chegando agora. Né?
A gente fecha que o Bahia passa?
Sim.
Eu acho que passa. Acho que passa com tranquilidade.
Bahia gente. Passa.
Acho que o Bahia passa com tranquilidade. Mesmo sabendo que o Confiança é muito organizadinho, dentro da limitação dele, mas...
Acho que fica até de aula, vamos dizer, de aprendizagem do Bahia, porque o Bahia abriu 2x0 contra o Botafogo e deu uma segurada. Isso. Agora ele vai entrar atento o jogo todo.
Bahia também teve uma sorte danada na tabela. Pega dois jogos no Pituaçu, depois pega Botafogo, Náutico e... Não, pega Náutico, Botafogo... E confiança. São equipes que estão em divisões inferiores a dele.
Era isso que eu ia dizer. O Bahia tá jogando em Pituaçu direto.
É a
segunda casa do Bahia, né? Então, assim.
E jogou por muito tempo, né? O Bahia passou lá, alugou lá Pituaçu. Alugou, que eu digo no sentido figurativo da história, porque cederam Pituaçu para ele jogar quando a Fonte Nova teve, infelizmente, aqueles episódios de desmoronamento lá da arquibancada. E foi interditada e fizeram a Super Arena, agora a Fonte Nova, totalmente reformulada com outros modos. Um estádio novo, né? Reformularam tudo e ficou em Pituaçu. Foi construído justamente para isso, para que o Bahia pudesse jogar, porque no Barradão não havia a menor possibilidade pela rivalidade entre Vitória e Bahia lá no estádio.
Por unanimidade, colocamos o Bahia na final.
Sim. Isso, Bahia na final.
E aí eu vou ficar sozinho em Ceará e Fortaleza? Ninguém vem comigo, né?
Eu acho que
vou ganhar sozinho, também. Viu? Vou ganhar o dinheiro sozinho, viu?
Vai, né?
Eu vou no Ceará. Vou no Ceará por conta da rivalidade. E aí eu digo, sim, e daí que tem rivalidade? O Fortaleza também não tá na rivalidade? Tá. Mas o Fortaleza tem vencido mais clássicos que o Ceará nos últimos encontros. Isso tem gerado uma cobrança muito maior para o Ceará. Tem muita gente já cravando o Fortaleza como favoritaço, que vai ganhar, o Fortaleza vai passar o Ceará.
Então os argumentos que fazem o Fortaleza forte, na tua cabeça...
É o que vai derrubar o Fortaleza.
Entendi.
De verdade. E isso aconteceu já com o Sport, viu?
É.
Porque o Fortaleza também já estava como certo, o Fortaleza, e quase saiu para o Sport. Uma bola daquela que o Sport acerta, acabava. O Fortaleza ganhou do Sport nos pênaltis. Então eu tô com esse argumento e vou para outro. Na estratégia de mata-mata, eu sou mais Guto Ferreira. Olha, se o jogo fosse Fortaleza e Ceará, um campeonato de pontos corridos, 50 jogos, eu vou nos 50 no Fortaleza. Mas na estratégia de jogar fechadinho, por uma bola, organizadinho, eu tô com o Guto.
Eu gostei dos seus argumentos, João.
Obrigado, amigo.
Eu acho que o Ceni se dá bem nessa daí.
Tá argumentos importantes, mas importante. Eu desconsidero todos.
Não, eu considero. Eu os considero.
Alexandre foi assim, eu gostei de tudo que você falou, mas sou contra tudo.
Não,
exatamente.
Não foi assim, não. Foi mais ou menos assim.
Dizer isso.
O Ceni sabe disso. Você tá entendendo o que eu quero dizer?
Sei.
O Ceni sabe de tudo isso. E o Ceni não é bobo, não. Ele tem esse elenco do Fortaleza na mão.
E vou dizer mais uma coisa que uma pessoa me alertou essa semana. Um ex-dirigente aqui do futebol pernambucano me disse. Eu falei, olha, eu acho que o Sport vai tomar um sacode do Fortaleza. Ele me disse, não vai, e o Sport pode passar do Fortaleza. Eu disse, por quê? O Fortaleza tem um elenco mais velho. E esse elenco do Fortaleza passou muito tempo parado. O elenco mais velho parado demora mais para reagir fisicamente.
Verdade.
Não aguenta pancada. Então, e o Sport pressionou o Fortaleza diversas
vezes. Agora, João, sabe qual o contra-argumento aí? Eu vou dizer. Colocando aqui, hipoteticamente, tudo no futebol é hipotético, né? Tudo pode acontecer em jogos importantes.
Ninguém tá certo e errado aqui, não. Lógico. Nem eu dizendo que é o Fortaleza, nem você.
O Ceni, ele já sai desse jogo do Sport pressionado.
Não, acho que não.
Não tô falando pressionado. Desculpa, eu quero dizer, psicologicamente, para ele mesmo. Ele sentou-se lá depois e disse o seguinte: rapaz, meu time não jogou nada. E eu quase dancei, exatamente. Passei numa situação, no sufoco, na brecha da porta. Então ele vai querer que o time mostre o que não mostrou contra o Sport, contra o Ceará, o arquirrival. Vocês sabem aí que tem o Ceará, né? A cobrança todinha agora é o clássico, a gente vai ter que arrebentar. Se a gente não arrebentar agora, a gente dança, tá fora da competição e ainda mais vai ser taxado. Ó, Pedro, quase perto pro Sport e não rendeu contra o arquirrival. Então a cobrança para ele e para os comandados é muito maior. Eu digo isso porque eu vi o Fortaleza ser deixado de lado lá pelo Ceni e ele tinha um elenco na mão. Aí o Fortaleza chega outro treinador que eu não...
Zé Ricardo.
Meu Deus.
E não põe o time pra jogar. O time esquece de jogar, começa a tomar cacetada todo mundo. Aí o Ceni vai lá pro Cruzeiro, faz aquele trabalho lá...
Maluco.
De ser expressivo, de apontar os erros. A diretoria põe logo ele pra fora, ele volta pro Fortaleza. E o Fortaleza tem uma reação sensacional, fazendo campanha realmente agradável, uma campanha de muito se elogiar. E eu diria que ele hoje tem esse elenco aí do Fortaleza na mão e coloca pra jogar quando ele quer. Veja. Eu vi isso contra o América de Natal, porque o primeiro tempo não foi bom, não. O primeiro tempo contra o América de Natal, muita gente disse. Era pro Roberto Fernandes ter se impostado mais, ter colocado o time mais pra jogar, aproveitado mais da situação, com muito mais experiência, e colocar o América pra abafar o Fortaleza. Mas no segundo tempo o Ceni vai lá e decide o jogo. Fortaleza volta jogando tudo e acaba com o América de Natal tirando toda e qualquer tese de que poderia ser eliminado da competição. É um jogo muito bom. Eu só digo a vocês, vai ser um jogo muito bom.
É um jogo da Copa do Nordeste.
Um jogo da estratégia.
E tem uma coisa também que eu queria dizer. No momento pós-pandemia, a gente continua vendo a
pós-paralisação.
Pós-paralisação. De fato, até agora, o Ceará tem se mostrado mais consistente que o Fortaleza. Certo? Isso aí, não consigo tirar esse fato. Só que se a gente estivesse vivendo uma sequência de temporada normal... Todo mundo acho que iria no Fortaleza sem problema nenhum.
Sim.
Porque não teria tido essa paralisação que o João falou. Fortaleza parece que ainda está... A bicicleta do Fortaleza não
parou.
Tá pegando embalo ainda, entendeu?
Tem marcha não,
Não, calma, amigo. Você mesmo falou que para pegar a marcha de novo demora. É. Né? Então,
não,
assim,
eu tô dizendo, a bicicleta tá em marcha ainda não, né?
Ainda não, bicho. Ainda tá pegando embalo.
Tá
pegando embalo, entendeu? Então, assim,
subir ladeira ali em Olinda com uma bicicleta sem marcha. Amigo.
Já pensou?
E gordinho assim como eu, sobe não, viu? Vai ter que descer embolando.
Já viu aquela bicicleta que tem como fosse um motorzinho, né?
Sim.
Parece 50 quando vê o cabo numa moto, né? Na bicicleta, pronta, daquele
jeito. Não tem força, não, aquela ali, não.
Agora, assim, o momento pós-paralisação do Ceará é mais consistente que o do Fortaleza.
Agora, o argumento, viu, antes de você falar, Pedrinho, a questão do João, que ele fala aí com muita propriedade, nas estratégias, na correria de competição, no estudo de cada treinador, eu acho que o Guto leva uma certa vantagem contra o Ceni na competição de decisão, ou seja, naquela fase decisiva, como se for a Copa do Brasil. Competição de tiro curto, como a gente já citou aqui. Numa competição mais corrida, o Ceni é mais estrategista. Na competição de tiro curto, eu acho que o Guto vai fechar esse time todinho, aproveitaria, já deve ter estudado as melhores brechas do Fortaleza, por onde passar, por onde chegar. E principalmente, se um jogador que o João gosta muito escalaria para o time dele, o Paulão, estiver em campo. Aí o Guto...
Agora eu tenho outro argumento pra ser Ceará. Eita, o pior zagueiro do Nordeste vai
aí,
dar nesse jogo.
O Ceará vai
agora
se dar
sim.
Bem contra o Fortaleza.
Agora você.
Se você tá nos ouvindo, se o Paulão tiver em campo, acabou a festa.
Eu já fiz uma jornada, um jogo do América Mineiro contra algum time, não lembro.
Gente, essa brincadeira aqui.
A zaga era Matheus Ferraz e Paulão.
Essa brincadeira aqui, gente, eu vou só explicar aqui que isso é uma.
Alexandre me deu um argumento que eu não sabia, nem lembrei.
Porque vejam só, o Paulão tá em campo, aí eu brinco sempre com o João sobre isso aqui, porque é o seguinte, Pedro, Antônio, aí eu digo, rapaz, olha o Paulão ali, aí o João disse,
muito fraco.
Isso é brincadeira, aí o João reclamou, disse, esse cara é muito fraco.
Eu acho inadmissível o Paulão estar na Série A durante tanto tempo.
Aí o Paulão vai lá, Antônio, pega a bola do meio da rua, dá uma cacetada, obriga o goleiro do Sport a fazer uma defesa sensacional, rapaz, Paulão, foi contra o Santa, não foi, João?
Mas sabe qual
contra
é o pior? O Santa. nesse time, o Rogério Ceni tá fazendo Paulão jogar.
E teve uma saída de bola que ele fez nesse jogo. Tá. Linda, linda. Não, não parecia Paulão. Ele pegou a bola de costas, ele girou.
Não parecia Paulão.
Não parecia Paulão. Exatamente isso.
Ótimo argumento.
O Paulão não parece o Paulão em determinados momentos. Na saída de jogo, trabalhando bem a bola. Sim. Assim,
tá. Aí por isso que essa brincadeira nossa, né, João? Porque o João reclama do Paulão. João e o Paulão, ele diz: meu Deus do céu, o Paulão dá um chute no meio da rua.
Eu confesso que eu não.
Mas continua sendo um zagueiro pouco confiável.
Tem uma coisa que eu não gosto, né? Nos comentaristas, e eu tô cometendo isso. Perseguição, eu tô perseguindo,
tá,
Paulão.
Perseguindo o Paulão.
Eu tô sendo injusto, mas.
Você já imaginou se você
mas eu não vou mudar, não, opinião, não, viu, gente?
Você já imaginou se você encontra com o Paulão?
Eu tô sendo injusto, mas vou continuar sendo.
Todo mundo diz, história. Todo mundo diz, Paulão, gente boa, agora jogando eu não gosto.
É. Não gosto. Então, Ceni, o ponto aí é o Paulão, viu, pra João.
Então, quem vai pra final, Pedro? Diz aí, não, Pedro.
A minha opinião, eu acho que o Fortaleza vai passar de fase. Eu acho que minha análise. A priori já tinha feito antes, acho que o Ceará tem um molde de uma estrutura de jogo para se olhar, analisar e tentar absorver para poder usar em seus atletas, que foi a partida Fortaleza e Sport, talvez com maior poder ofensivo do que o Sport foi, porque teve muitos erros, contra-ataque tiveram vários, mas que foram quebrados no meio por indecisões, por decisões erradas também. Eu acho que tem um espelho. Eu acho que o Ceará deve olhar para a forma que o Sport joga. Mas, ao mesmo tempo, o Fortaleza, a gente viu jogadores não atuando bem. Osvaldo, que é, para mim, um dos principais nomes do próprio Fortaleza, não jogou nada para mim. O Wellington Paulista mal recebeu bola. Claro que foi muito por conta da marcação do Sport, é verdade. Mas, mesmo assim, eu acho que não vai ser um jogo parecido. Apesar, porque eu acho que o Ceará tem uma qualidade técnica ainda maior. Eu acho que o Fortaleza vai ter mais atenção nessa partida do que teve contra o Sport. E eu acho que isso deve ser muito levado em conta. Sobre as quatro equipes que foram para as semifinais, para mim são as quatro de melhor administração do Nordeste, com exceção do Náutico, que para mim merece ser citado. E eu acho que isso aí é uma premiação para eles, uma premiação até para a Copa do Nordeste, porque são equipes que estão preparadas que para fazer essa competição, para poder disputar grandes decisões. E isso, para mim, é de se parabenizar até a Copa do Nordeste também, por ter essas equipes prontas para disputar essa reta final de competição.
Ponto muito importante esse daí que o Pedro toca realmente, é a questão da gestão, né?
Isso.
É, realmente é fundamental.
Tem o Náutico também, que teve uma gestão muito boa. Mas ficou pelo meio do caminho, porque... Dentro de campo teve as ausências que eu citei até no último programa da defesa, eu acho que deixou isso muito vulnerável, teve expulsão também, aí eu acho que dentro de campo tem um time bom, o Náutico, mas a gestão, pra mim, é o ponto-chave.
Eu vou fazer aí, viu, Pedro? Hoje. Só corroborando com o que você está dizendo e complementando, eu vou fazer uma crítica leve ao Dalpozo. Acho que o Dalpozo não está colocando esse time ainda para jogar.
Qual o grau
tem
de um potencial que você maior, faz, né? Leve... Pesado
é
ou
leve.
Muito pesado?
É, eu acho que é leve. Eu acho que ele mesmo precisa se encontrar para essa temporada. Ele sabe disso. O Diógenes até admitiu, disse que ele se cobra muito. Mas ele não está conseguindo ainda encaixar esse time, colocando o time para jogar. Peças ruins? Não, gente, absolutamente.
Não, não.
Thiago volta aí com muito potencial. O Eric sabe jogar bola. O Chiesa. Tem um meio-campo excelente. Tem uma zaga boa.
Mas a defesa não tá aí, né? Não tá disponível.
É.
Tem muitas ausências.
Tem muita coisa que ele pode fazer ainda. Agora, o Dalpozo sabe disso. Esse time precisa render mais e sabe. E ele sabe que o time tem potencial para render mais. Ele vai encaixar. Agora ninguém sabe quando, né?
Só fazer uns avisos, né? O Nordestão Cast vai ter aí mais duas edições nessas finais. Sexta-feira, antes da primeira partida da final. E segunda-feira, próxima, antes do segundo jogo da final.
Entre um jogo e outro, né?
Isso. E o jogo da TV Jornal nesta terça-feira é...
Fortaleza e Ceará.
O grande clássico dessa semifinal.
E, só pra dar o palpite, eu acho que vai dar emoção pro torcedor do Ceará, de Fortaleza, vai pros pênaltis. E nos pênaltis, sei quem vai, não.
Rapaz,
eu torço pros pênaltis.
Sem empate, tempo normal, vai pros pênaltis.
Eu torço pros pênaltis também, porque assim, é uma emoção a mais, né? Eu gosto muito dessa
pênaltis. Pelas vezes, torcedor vai morrer do coração.
Há
uma probabilidade de ele pênalti.
Vocês
mesmo.
São muito engraçados. Vocês vão contra meu argumento do Ceará, dão a entender que o Fortaleza vai passar.
Não, vai passar.
Aí, agora tô... aqui não, meu amigo. Então vocês estão com certeza já do que vai acontecer em pênaltis.
Não, não, mas eu acho
que vai passar. Eu não dei a entender nada, não. Porque aqui... Certo?
Eu acho que o Fortaleza passa. Acho que se tu tivesse que dividir aqui, porcentagem seria 51-49.
2x1 Ceará. 51-49. Joga 2x1 Ceará.
Vai pra cravar resultado.
Pra cá você quer, me quer. Eu falei Fortaleza.
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 Importante.
Fortaleza também.
E o Bahia e Confiança?
É o Bahia.
4-1 Bahia.
Bahia.
Ah, esse placar elástico a gente deu um monte no programa passado, não aconteceu nenhum.
Não faça isso, não.
Aconteceu, viu?
O Bahia vai fazer 2...
Mas a gente deu esse placar, não.
O Bahia vai fazer 2-1 no Confiança. Faz 2-1. Confiança consegue um gol. Mas o Bahia vai ter cautela também.
Bahia 2-0.
Não vai ter aquele atropelamento, não. Viu?
É, na última vez que eu disse 5-0 e 4-0, deu, né?
Deu.
Não, deu 5-0 e 5-0.
Deu 5-0.
Foi no Pernambucano, né?
No Pernambucano.
Foi Ceará, mas foi o Central.
Era
Central e o,
né?
Retrô, né?
Foi.
Central e Retrô. Isso. É. Mas aí Ceará e Fortaleza, acho que vai ser um jogo equilibrado. 2-1 pro Ceará e 4-1 pro Bahia.
Bom, vai ser um jogo bom.
Vou de 2-1 Fortaleza. Não queria dar a placa, não, mas vou. 2-1 Fortaleza.
Vou 2-2.
E 2-0 Bahia.
Alexandre, amigo, obrigado aí, viu?
Um pela abraço, João. Estamos juntos aqui. E tem um protesto também. Esse programa era pra ir ao ar, rapaz. O tempo todinho pela Rádio Jornal. A cada.
Vamos sim.
O tempo edição, todinho em loop.
Todo dia.
Espera aí, rapaz. Mas tudo bem,
melhor. Vai tirar geral do ar. Vai tirar geral do ar. Vai tirar geral do ar. Vai ser Rádio Nordestão Cast.
Todos os programas. Entendeu agora?
Ah, entendi.
Inclusive, na programação aqui que nós fizemos no rádio, na Rádio Jornal, no Comando Geral, fim de semana, tivemos aos domingos. Tivemos o programa Nordestão Cast sendo veiculado e em JC Sport 10, que foi pra internet, mas na programação do rádio, da AM, da FM, e a gente vai fazer esse pedido
importante
aqui.
Tudo bem, fazendo essa reta final, tudo bem que a audiência aqui é rotativa, mas também não é tanto, não. Né?
É. Mas é amigos, legal. Um abraço, viu?
Um abraço.
Sexta-feira a gente se encontra, viu,
um
Antônio
Pedro? Estão aí.
Exatamente.
Simbora.